Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com o programa A UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o promotor Renato dos Santos Santana. A gente estava falando antes do intervalo da atuação no Grupo de Trabalho de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e também no grupo de trabalho sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Falando dessa questão da igualdade étnico-racial, nessa sua área de atuação, isso é um problema sério?
Ayubi, sim, infelizmente é um problema muito sério, né? Porque o tom da pele ele já não deveria mais ser motivo, né? De ofensa entre as pessoas, né? E eu acabo percebendo isso. Às vezes a pessoa ela fica ali intolerante por conta de uma questão, né? E ela, abre aspas, quer se vingar, quer humilhar, ela quer ridicularizar uma pessoa por conta do tom da pele, esquecendo que todos nós somos iguais, né? E para isso, até eu costumo trazer aí uma música que eu gosto, War, do Bob Marley, que ele diz que enquanto as pessoas, né, ficarem ainda se preocupando com o tom de pele das outras pessoas, haverá guerra, né? O nome da música é War. E, então, assim, eu como integrante do Ministério Público do Estado do Paraná e fazendo parte desse núcleo aí do NUPIER, eu tenho me comprometido aí com algumas ações, sobretudo no município de Centenário do Sul, onde eu tenho uma atribuição para essa matéria, e eu fico feliz de que os três municípios da comarca, lá Centenário, Cafeário e Lupionópolis, fizeram legislação para as cotas nos concursos públicos municipais e também aderiram aí a um programa que o Ministério Público do Paraná tem, é pioneiro, são dos municípios antirracistas, né, de fazer capacitações em relação a todo o seu corpo de servidores e também de ter uma preocupação em relação à questão da saúde, né? Tem algumas doenças que acometem mais as pessoas negras, que a gente sabe disso, então a gente precisa de um tratamento diferenciado e também de aumentar esse debate público, né? Eu sou favorável às cotas, eu entendo que elas podem aí equilibrar uma balança que, a meu ver, um dia tem que terminar, que isso não deve ser algo para o infinito, perpétuo, né? Mas do jeito que eu, pelo menos, analiso aí as questões da nossa vida pública, da nossa sociedade, eu entendo que ainda deve existir cotas em relação à questão da racial, né? E eu sei que também a própria universidade aqui também tem algo que eu acho interessante em relação aos colégios públicos municipais, de quem aí acaba estudando nos colégios públicos municipais, tem um outro tipo de tratamento aqui.
A UEL é uma das pioneiras no Brasil na instituição de cotas. Cotas étnico-raciais e também as cotas para oriundos de escola pública.
Ayub, desculpa de interromper, mas eu queria fazer uma observação. Eu até fiz questão agora, eu me submeti ao mestrado aqui da universidade.
Em direito.
Em direito negocial, e ainda assim eu fiz questão. Eu percebi até que eu estava com uma nota boa, a banca tinha gostado do meu pré-projeto, mas ainda assim eu fiz questão de lutar para que eu fosse inscrito nas cotas, né? Porque eu acho que...
Fortalecer a luta.
Sim, sem dúvida. E por isso que eu fiz questão e eu assumo isso, né, com toda a minha força.
Muito bem. A outra questão que a gente tem aqui na nossa pauta é esse Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A gente tem dados, eu acompanhava isso um tempo atrás, eu me lembro de uma época que a gente fazia comparações que o número de mortes no trânsito no Brasil... Naquela época, era muito menor que hoje, eram cerca de 50 mil pessoas, equivalia ao número de soldados dos Estados Unidos mortos na Guerra do Vietnã. Então, estamos falando de uma guerra e mortes no trânsito, uma coisa é gigantesca no Brasil. Esse é um trabalho difícil, esse é um trabalho que já tem frutos. Como é essa questão hoje?
Então, aí o B é um trabalho dificílimo, né? Eu, assim, eu gosto da temática do trânsito, já me envolvi inúmeras vezes com o Maio Amarelo, né? E o que, que eu percebo? É, infelizmente, aqui, até pela estrutura de vários municípios pequenos e também de não ter uma política de lei seca, como acontece no meu estado de origem, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, ele acaba não sendo um bom lugar para dar exemplo para as pessoas, né? Mas nisso aí eu garanto que ele tem muito a acrescentar. Porque o que, que eu vejo aqui da nossa vida, né? Toda vez que tem um evento grande aqui, né? Às vezes uma cidade pequena, vem alguma atração aí de música, ou perto do Natal, perto de uma exposição e tudo.
Exposição agropecuária,
sim,
aqui em Londrina.
É natural, as pessoas não se incomodam em beber e dirigir. Isso aqui é normalizado, né? E aí, o que, que eu vou acompanhando? O número de óbitos, né, vai crescendo, e ano após ano, já estou 12 anos aqui no Paraná, e não há uma indignação, né? E isso aí gera inúmeros problemas também para o próprio Estado, para a própria União, né, para leito de hospital, né, para as famílias, né? E eu vejo que isso aí acaba passando batido. Então, eu fiz questão também de integrar esse grupo para que eu possa conversar aí. Converso com muita frequência com o capitão Glauco, por exemplo, da Polícia Rodoviária Estadual, também com a Franciele, da Polícia Rodoviária Federal, porque assim, a gente tem que unir as nossas forças para que a gente possa salvar mais vidas, né? E assim, e trazer isso também para o debate público. Eu, na semana de maio, né, eu vi aqui, acho que dois, três anos atrás, eu lembro ali que ficavam alguns carros abandonados, até mesmo aqui, né, em estado ali de como se tivesse sido batido e tudo, aqui mesmo perto da rodovia, não é? Mas eu acho que é muito pouco, né? Vi também algumas campanhas aqui com até alguns influencers aí em outdoors e tudo, mas assim, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente deveria, né, se unir cada vez mais para ter uma conscientização em relação a isso, né? A gente precisa salvar a vida dessas pessoas e mais do que isso, tem muito inocente morrendo aí por conta de irresponsabilidade de pessoas que acabam, às vezes, se exasperando aí no consumo de álcool e aí, né, querem voltar, às vezes, para sua casa 50, 60, 70, 80, 90 quilômetros e coloca todo mundo aí em risco nas rodovias. E as rodovias aqui, muitas delas, não tem, né, uma divisão no meio, né? É faixa única, não tem ali algo que você possa escapar ou então, né, fazer uma direção mais defensiva, e você fica suscetível a isso com a sua família e isso acaba gerando inúmeros problemas aí.
Em todos esses grupos de trabalho que o senhor trabalha, você levanta e coloca na nossa conversa a educação, a necessidade de uma educação não formal, não está só na escola, que aí o senhor falou de Maio Amarelo. Agora, no mês de junho passado, vocês trabalharam com o Junho Verde. Como é que é essa sua ideia de trabalhar a conscientização da população?
Então, Thalita, você me fez uma pergunta de prova, né? Eu, assim, eu não tenho rede social, mas eu gosto desse cara a cara, desse enfrentamento, de sentar, de conversar. E, na medida do possível, eu tento, assim, eu mantenho algumas listas de transmissão de WhatsApp. Então, por exemplo, desses 55 municípios aí que eu tenho, e em relação ao meio ambiente, tem aí secretários municipais, prefeitos, eu acabo ali passando ali algum tipo de informação para que eles processem aquilo que eu estou passando e, se quiserem, passem isso adiante, né? E também, na medida do possível, quando tem espaço, eu procuro estar perto aí dos veículos de comunicação. Voltando para a questão do meio ambiente, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela fala que os veículos de comunicação, eles devem nos auxiliar, eles devem colaborar. Veja bem, não são obrigados, mas devem colaborar. E se a gente vive para o bem comum, já que todo mundo tem família, tem amigo, né, a gente precisa fazer isso, com que essas informações importantes relacionadas ao meio ambiente, relacionadas a trânsito, relacionadas ao combate à discriminação racial, a gente tem que procurar fazer isso efervescente, né? Porque eu vejo que, às vezes, a gente não consegue. A gente vai vai perdendo aí o ânimo, né? Toda hora vem um assunto novo e vem, sabe? É o tigrinho, é isso, é o labubo, é, sabe? Então, assim, a gente vai perdendo pauta, né, para essas questões, a meu ver, com todo respeito, que, assim, não agregam efetivamente para a vida da pessoa. E, às vezes, a pessoa gasta muita energia em ler, né, em procurar, em pesquisar algo que não vai trazer uma efetividade maior para a vida em sociedade, né, para a pessoa, para um respeitar o outro, para um ter consideração em relação ao outro, e a gente acaba se perdendo. Então, assim, eu sempre pergunto lá para a minha equipe, a gente trabalha junto, como é que a gente pode tentar? Como é que a gente pode tentar nos aproximar dessas pessoas? Né, porque é muito importante a participação popular. Esses conselhos, eu já disse anteriormente, é um conselho forte, né? Ele acaba aí gerando assim, situações difíceis, né? Porque a argumentação bem feita acaba fazendo com que as pessoas às vezes voltem atrás e falem, olha, isso não está bom, né? Eu já estou convencido do contrário, não vou conseguir fazer isso. Né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais nos unirmos, né? Para que a gente possa espraiar aí por toda a sociedade esses assuntos que são de extrema relevância, né, pro bem comum. Né?
Então, nessa questão, você está falando da questão do meio ambiente e a educação ambiental. E a gente tem vários projetos de educação ambiental aqui na universidade e a gente sabe que a legislação determina que os cursos tenham educação ambiental incluídas no seu currículo, mas eu acho que ainda, na minha opinião, isso ainda é um pouco incipiente. Mas eu me lembro bem que na legislação ambiental tem uma destinação para recursos de multa, e principalmente os recursos de multa, mas parte de ICMS e outras coisas, para o Fundo do Meio Ambiente. E uma das tarefas do Fundo do Meio Ambiente no município é a educação ambiental. Da mesma forma, na legislação de trânsito, o dinheiro, a arrecadação de multas devia ser usado prioritariamente para a educação no trânsito. Você sente que, se isso fosse realmente destinado, dá para a gente fazer um bom trabalho?
Sim, Ayub, eu entendo que sim. Eu acabo percebendo que, como eu já usei essa palavra hoje aqui, a descontinuidade da política pública, ela acaba nos vencendo, né? Então, tudo começa, tudo tem um início, meio e fim. E algumas coisas, né, sobretudo em relação a isso, assim, a gente não pode parar. Eu também penso até em relação assim, à própria educação formal. É muito importante que a gente siga aí, seja, né, olha, já que eu estou sem instrução, tenta o EJA, e do EJA, a universidade depois, a universidade se der o mestrado e depois o doutorado. Então, assim, sempre a gente tem, devemos ter, na verdade, na minha maneira de olhar as coisas, uma maneira de aumentarmos o nosso padrão. Às vezes a gente conversa com pessoas inteligentes, né, e vi inúmeras aqui, como alunos aqui na UEL, e falou, quero aumentar meu nível. Né? E a mesma coisa em relação a isso, porque, por exemplo, às vezes o poder público ele começa, olha, agora eu vou fazer isso aqui, vamos fazer uma campanha, né? E aí ele perde o fôlego, ele perde o ânimo, e aí, assim, a gente é alcançado pela onda, né? Então a mesmice, né, ela acaba tirando o nosso foco, e isso aí, assim, não podemos parar, a gente não deve retroceder. Eu costumo sempre também falar no meu trabalho, não importa, né, se a gente vai influenciar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, vamos seguir aqui na nossa toada e vamos continuar fazendo, porque minimamente você tem aquela sensação de estar aí procurando, né, na sua cabeça, querer influenciar positivamente na vida das pessoas para que a sociedade fique um pouco melhor. Eu não consigo, assim, eu olho para os municípios, né, e eu percebo que a educação ambiental, quando ela funciona melhor formal. Né? Olha, vamos fazer uma atuação nos colégios. Né? Tá, mas não é só colégio, tem a vida, tem as pessoas de 40, 50 anos, 60, que às vezes elas acabam gerando mais rejeitos, mais lixo do que as crianças. Então, é isso, Ayub. Eu queria agradecer aí de novo, né, o convite que me foi feito. Fiquei muito honrado, né, de estar participando desse programa aqui.
Muito obrigado pela sua presença e vou tomar a liberdade de dizer que a rádio UEL FM está à disposição para eventuais campanhas que queiram fazer aí na educação ambiental e educação de trânsito. A UEL e o Direito à Cidade volta na próxima semana. Obrigado pela atenção ficamos por aqui.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, Hugo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, Hugo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Ele é um vulgo negro dito, negro dito, casca-negro.